A agência de classificação de riscos Standard & Poor's rebaixou a nota de crédito do Brasil de BB para BB-. A nota faz com que os países fiquem 3 patamares abaixo do grau de investimento. Agora, o Brasil está no mesmo grupo que Bangladesh, Costa Rica, Geórgia, Guatemala, República Dominicana, Honduras e Macedônia. No relatório, a agência aponta que o atraso no avanço das reformas para conter gastos fiscais e a incerteza política são as principais fraquezas da nota de crédito do Brasil. Conversamos com o professor Júlio Manuel Pires, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Ele fala sobre os impactos da nota e explica os motivos do rebaixamento.
Existem alguns órgãos internacionais, como a Standard & Poor's, que é o caso agora, que tem como uma de suas funções básicas fazer a análise de risco dos países, de empresas, de bancos no mundo todo. E essa análise serve como referência para os investidores internacionais saberem até que ponto determinado país ou determinada empresa é confiável ou não na hora de fazer os investimentos, né? Então, o que aconteceu agora foi que a Standard & Poor's resolveu baixar novamente o grau de confiança no Brasil, né? Baixou de B para BB-, né? O Brasil continua no grau especulativo, que é o terceiro rebaixamento agora em cerca de 2 anos, é a terceira vez que o Brasil foi rebaixado, né? E isso significa uma menor confiança dessas empresas nas possibilidades do Brasil honrar com seus compromissos externos.
E, professor, quais são os impactos na economia?
Em termos gerais, a curto prazo, os impactos são relativamente pequenos, né? Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte: o Brasil ele já estava dentro desse chamado grau especulativo, né? Então, ele foi rebaixado uma posição dentro desse grau especulativo. Poderia acontecer de mais grave seria se ao longo dos próximos meses ou dos próximos anos o Brasil continuar a ter outros rebaixamentos, né? Se tiver, por exemplo, mais 3 graus de rebaixamento ao longo dos próximos anos, aí ele entraria na classificação de países com alto risco de inadimplência. E aí sim nós poderíamos ter problemas mais sérios em termos de obtenção de empréstimos externos. Mas na forma como está hoje, como o que aconteceu hoje, a possibilidade disso vir a reduzir de forma significativa o nível de empréstimos ou investimentos do Brasil, ou mesmo de um aumento significativo da taxa de juros, é muito pequena. Então, a curto prazo, eu não acredito que vá ter nenhuma repercussão maior na economia brasileira. Isso não vai ser um fator importante para eventualmente prejudicar o nosso crescimento.
E por quais motivos o Brasil foi rebaixado, professor?
Ah, isso está ligado, eu diria, a dois fatores principais, né? Um fator mais imediato, que eu diria que foi o fato do governo Temer não ter conseguido aprovar a reforma da Previdência Social no final do ano passado, né? Apesar de toda a movimentação que o governo fez, ele achou melhor deixar para que a discussão sobre a reforma da Previdência fosse feita só agora a partir de fevereiro, né? E o mercado em geral, tanto dentro do país quanto fora do país, está aguardando com uma certa ansiedade essa reforma da Previdência, vista como uma questão essencial para dar estabilidade nas contas públicas do país a longo prazo, né? Então, o fato de não ter sido aprovada a reforma da Previdência, ainda está pendente, e eu diria a perspectiva pessimista em relação a que essa reforma seja aprovada nesse ano, que é a final de contas é um ano eleitoral, certamente foi o fator imediato que levou a esse rebaixamento. Mas eu diria que tem outro fator mais estrutural, podemos chamar assim, o fator de mais longo prazo, que vamos dizer, o fracasso da política econômica do governo como um todo, do governo Temer, né? Na verdade, desde o governo Dilma e agora continuando o governo Temer, o fracasso dessa política econômica em conseguir reduzir o déficit público num contexto recessivo. A partir de 2015, a economia brasileira entrou numa recessão bastante profunda, 2014 já foi uma estagnação, crescimento praticamente zero, 2015, 2016 nós tivemos quedas do PIB de superiores a 3,5%, e isso impactou de forma extremamente negativa as contas públicas, né, levando a uma brutal queda aumentar a arrecadação, e mesmo com os cortes, com as tentativas de contenção de despesas que o governo vem fazendo, o déficit público continua aumentando, seja no seu conceito primário ou no conceito nominal. Então, eu acho que um dos fatores que certamente influenciou essa medida foi o fato de que o Brasil não está conseguindo dar conta de fazer o ajuste das contas públicas que seria necessário para reduzir, amenizar essa crise fiscal que nós estamos desde 2014.
Ouvimos o professor Júlio Manuel Pires, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Giovana Grepe, da Rádio USP Ribeirão.